Yo, galera que tá tomando um balão de um cappuccino nesse momento, vamos agora analisar uma obra específica. E sim, é um quadro novo, é um formato novo, mas com o mesmo conteúdo. E agora vamos debater apenas sobre uma obra, um livro ou um quadrinho específico. E vamos debater a fundo mesmo sobre as inspirações, sobre os personagens, sobre a história, porque queremos inspirar vocês a lerem mais, ok? Porque conhecer novas obras sempre é bom, sempre melhora a nossa vida. Eu sou o Kaique e eu acabei de passar uma tarde agradável tomando um cafezinho e aprendendo judô com a Juliana Frink. Bom, e aqui para debater esse livro comigo está a Raquel. Olá, Raquel.
Olá, tudo bom com você? Eu vim meio apressada porque acabei de vir, peguei um café no Starbucks, assim, meio apressada, um café desses para viagem, e passei o meu café, tomando um café enquanto visualizava novos objetos que acabaram de chegar na loja do Robert Children.
Falaram que lá só tem material autêntico, hein?
Então, às vezes tem umas coisas meio que não se pode confiar muito na procedência. Mas tá entrando uma nova linha lá, sensacional.
Aí sim, aí sim. Bom, como vocês podem notar pelos personagens, estamos falando do livro O Homem no Castelo
Do
Alto,
Castelo Alto.
de Philip K. Dick. E vamos começar falando aqui um pouco da sinopse do livro, ok? Esse livro, ele se passa quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Nesse universo em particular, essa guerra foi vencida pelos nazistas, sim. E o mundo vive sob o domínio da Alemanha e do Japão. Os negros são escravos, os judeus se escondem sob identidades falsas para não serem completamente exterminados. É nesse contexto assustador que se desenvolvem os dramas de vários personagens, ok? Cujas vidas acabam entrelaçadas pelos ditames do I Ching, que é uma técnica assim, milenar de oráculo chinês, sabe? Parecido com horóscopo, sabe? E que se descobrem envolvidos em situações além do seu controle, esses personagens, através dessa ferramenta peculiar. Considerado por muitos o melhor trabalho de Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto apresenta uma versão alternativa da história, revelando um olhar crítico e filosófico sobre a condição humana. E antecipando filmes e seriados de sucesso, hein? Como Matrix e Lost, levantando uma grande questão: o que é a realidade, afinal? Porque eu digo para vocês, amigos, que plot twist no final, viu? Não é verdade, Raquel?
Olha, eu não sei nem explicar como lidar com esse post-twist.
Exatamente,
É
é.
um livro, é um livro que até quem gosta de spoilers não quer receber esse spoiler.
Olha, olha, se ela tá falando. E assim, vamos começar falando um pouco mais sobre as inspirações, né? Porque da onde surgiu a ideia de Philip K. Dick para fazer esse livro, né? Bom, ele explicou que teve essa ideia a partir da leitura do livro Bring the Jubilee, de Ward Moore, de 53, que é também uma história alternativa, só que agora sobre uma vitória de um lado diferente na Guerra Civil Americana, em 1860, certo? E na sua sessão de agradecimento no livro, ele também cita várias influências, como o trabalho do historiador da Segunda Guerra Mundial, William Scherer, e o livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de 1960. E também ao longo do livro há várias referências a autores nipônicos, hein? Nipônicos. O que você acha sobre esse formato, Kel? Sobre o jeito que ela abordou essa história? Porque é comum que livros que tratam dessa maneira a história, sejam futuristas, certo? De certa maneira. E aqui ele trata do presente dele, em que apenas teve um resultado diferente esse grande evento histórico. Você acha que isso facilitou na narrativa dele ao tentar explorar esse novo universo, ou às vezes nem tão novo assim?
Então, eu gostei muito da ideia dele por ser inovadora. Porque apesar dele ter feito uma coisa que não acontece, ou meio que prever alguma coisa, ao mesmo tempo ele não fez isso exatamente, que ele usou os dias de hoje. Ele não fez nada como, ah, daqui trocentos anos tal coisa vai acontecer. Não, ele usou os dias de hoje. É muito interessante a forma que ele trabalha com os personagens. A história é extremamente interessante, você fica muito preso à história. Eu não gostei muito da narrativa do Philip. Eu achei meio, às vezes, meio maçante. Entretanto, a história é tão boa que você sempre quer continuar lendo.
Eu já discordo um pouquinho, porque eu gostei bastante da escrita dele até. Eu não sei se é porque eu tinha acabado de terminar a trilogia do Senhor dos Anéis, e aquela leitura é bem mais maçante, é bem descritiva. Se você lê com sono, você não consegue terminar a leitura. Então talvez ele não seja tão maçante, ou talvez tenha achado ele bem dinâmico. Mas eu gostei até da narrativa, e a história, como você disse, realmente prende muito, prende pra caramba. E o que que você achou sobre esse instrumento de oráculo deles, né, o I Ching?
Então, foi bem interessante a ideia do oráculo, porque são perguntas que as pessoas muitas vezes querem saber, e muitas vezes a gente não sabe o que perguntar quando a gente tem a oportunidade. O oráculo, ele vai, pelo menos pra mim, ele representou oportunidades que por vezes você percebe e vai atrás, e por vezes você não percebe. Por vezes nós reparamos e falamos, nossa, isso aqui tem uma brecha, eu poderia estar ali. E você fala, nossa, por que eu não faço isso? Você não pergunta pra um oráculo, mas você pergunta pro Google. e vai atrás disso. E por muitas vezes você deveria ter feito tantas perguntas para o Google, tantas perguntas para seu pai, para seu avô, para seu professor, e você não faz. Então, a maior reviravolta do livro é isso, uma pergunta não feita.
É verdade.
Demorou a ser feita.
É, exatamente. E aí você fica pensando, como é que eles não tiveram a capacidade de pensar em fazer essa pergunta antes, né?
É, como ninguém perguntou isso.
Só que aí ao mesmo tempo você fica se perguntando, mas peraí, eu também não me perguntei isso também.
Então eu vou dizer que eu fiquei intrigada com algumas coisas. Vamos comentar aqui durante, porque não é um spoiler, mas...
Sim, sim. É, bom, já aprofundando um pouquinho mais sobre esse I Ching, no livro ele teria se disseminado através do Pacífico, após os japoneses começarem sua atividade profissional. Vários personagens, tanto japoneses quanto americanos, eles o consultam para decisões importantes, ok? E o Dick, em uma entrevista, disse que consultou várias vezes o I Ching, porque realmente existe na vida real, para escrever o desenvolvimento do enredo do livro. Olha que interessante, se você já terminou de ler, sua mente explodiu nesse momento. Se ainda não terminou de ler, ou se você ainda não começou a leitura, se prepare, preste bem atenção quando os personagens usam isso, ok? Principalmente no Homem do Castelo Alto, que é o cara que dá o título ao livro, ok? Mas para explicar melhor, okay, ó, você também me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada ou se eu estiver esquecendo de algum detalhe. Mas o I Ching no livro, ele funciona assim. Tá um empresário, ele acha que ele não tem certeza se ele investe em tal empresa ou se ele fica quieto na dele, por exemplo. Então ele se pega esse I Ching, que são várias paletas, não é?
E... eu não entendi direito como ele funciona. Mas ele vai dar números para as pessoas. Isso. E junto com o I Ching, ele tem um livro. E esse, cada número representa frases diferentes. Não é exatamente apenas um número. Então Isso. Vai dar um jogo de números. Isso. Esses números a pessoa vai ler e vai ter uma interpretação. Que às vezes é muito clara e às vezes é bem difícil.
E aí o cara quer tentar descobrir qual é o melhor caminho e ele acaba ficando com mais dúvida ainda.
É o Google, é o Wikipedia.
É verdade, trazendo para os nossos dias é mais ou menos isso. Aí. E então eles utilizam essa ferramenta constantemente para tentar descobrir qual é o próximo caminho. E descobrindo sobre esse fato agora de que o Philip Dick realmente usou esse certo oráculo para o desenvolvimento do livro, será que ele usou exatamente nos momentos em que os personagens também usavam? Uma pergunta que ficou agora. O que você acha?
Não sei. Não faço ideia.
É uma pergunta
ou
que
talvez ele tenha representado coisas que ele usou. Isso, novamente, não é spoiler. Um dos personagens vai usar o oráculo para saber dos negócios dele. Cada personagem vai usar de uma maneira diferente o oráculo, para motivos diferentes. Então, provavelmente ele usou isso mais na carreira profissional, no âmbito profissional, na carreira profissional, ou no âmbito profissional, do que em outros âmbitos. E você vai perceber isso durante o livro, que essas pessoas, elas usam isso para decisões sérias. O que é engraçado, porque é só um jogo, assim, não discriminando a cultura chinesa, não é isso. Mas, assim, se você for pensar, não é uma coisa tão certa, você pode dizer, né? Tem a ver com sorte,
Não é exato, né?
É, então, e apesar de ser uma crença forte, não é algo exato. As pessoas acreditavam isso para coisas fortes, para decisões muito importantes. Por isso que eu tô falando que é o nosso Wikipedia. Quando você olha no Wikipedia, quando você vai pesquisar no Google, só em coisa importante.
É, muitas das vezes é assim mesmo. E pensando aqui, Kel, você tá fazendo essa alusão ao Google, ao Wikipedia, eu também fico pensando o seguinte, pode ser também representado como livros de autoajuda também, porque tem muitas pessoas, principalmente no ramo de negócios, em que elas tentam ter um certo insight, né? Ter uma certa ideia sobre o que fazer com o futuro da empresa, e muitas vezes elas recorrem a palestras de autoajuda, às vezes são até mais bem fundamentados para o ramo dele, e específico, porque às vezes ele pega uma palestra de algum profissional do ramo, às vezes ele pega alguma palestra de alguém que já está bem forte nesse mercado de atuação, mas muitas vezes são palestras de autoajuda de modo geral, e ele acaba pegando essas ideias e tomando aquela decisão. Tem várias ferramentas que podemos utilizar, como o I Ching é usado no livro, como essas palestras, como livros de autoajuda também, ou até mesmo a religião, não é?
Sim, eu também vi bem como a religião, porque na verdade isso faz parte de uma ideia meio religiosa chinesa. Não é, é uma cultura, mas é uma cultura totalmente unida à religião. A gente pode ver que a maioria das culturas andam lado a lado, a cultura e a religião. Então, sim, tem a ver com a religião. Isso é muito interessante, teremos muito o que falar, mas eu vou sugerir que passamos para um ponto que eu acho interessante destacarmos, que é o seguinte ponto, que é sobre o Frank, que é um dos protagonistas. Vocês vão perceber nesse livro que existem várias personagens que são muito, muito importantes na história. Então você não vai falar, esse cara aqui que é o protagonista. Não, esse aqui é mais protagonista. São vários, né? Aqui Game of Thrones, todos eles importam muito, e se alguém perder a cabeça, vai continuar a história assim.
É bem isso.
Então, a ideia, o que eu achei muito interessante é o personagem do Frank. Ele era casado com a Juliana Frank, né? Que o Kaique quer aprender judô com ela. Eles eram casados, mas acabaram se separando. Mas eles ainda têm fortes sentimentos um pelo outro. Mas a Juliana, ela é uma pessoa muito ativa, ela gosta de sair, de não ter uma rotina. De não ter uma rotina. Eu passo um mês trabalhando aqui, outro mês ela quer estar em outro país e assim vai. Enquanto o Frank, não, ele é um operário de uma fábrica, e ele tem uma vida monótona, e ele se agrada disso, ele gosta da monotonia. Então você também vai ver a relação dele com o seu chefe, que é bem interessante. Ele vai ver que você vai ver que ele tem uma sacada diferente. Ele vai ver que dentro dos chefes dele, que são dois sócios, um quer continuar fazendo as coisas da mesma maneira. E ele já tá cansado. Sabe quando parece que é o uniforme? Todo mundo se veste igual. Não existem coisas diferentes no mercado. É o mesmo corte, mesma coisa. No caso do dele, que é mais joias, são sempre iguais. E ele resolve fazer isso de uma maneira diferente. Ele resolve inovar, finalmente. Então, ele e junto com um dos sócios dessa empresa, que sai da empresa, né, que foi que demitiram o Frank, vão fazer juntos isso. Enquanto isso, você vai conhecer também a história da própria Juliana, ver como que ela está nesse mundo. Vai conhecer o Robert Tilden, que é um lojista, que acha que a loja dele tem sempre produtos autentificados. Só que ele é um coitado do Robert. O Robert, ele quer fazer produtos americanos. Então, o tempo todo ele vai gostar muito da cultura americana, ele endeusa muito. E ele acha que ele sabe de muitas coisas, mas infelizmente ele não sabe. Robert é como muitos de nós, e como eu vou me destacar porque eu sou assim exatamente. Quantas vezes a gente acha que sabe muito sobre o assunto, aí a gente vai fazer o quê? Vai jogar quiz up e descobre que a gente não sabe nada. Então, somos todos como Robert. Então, ele tem essa loja, ele acredita que a loja dele é a melhor do mundo, que é a mais autêntica. E, na verdade, não é. E aliás, o item mais importante durante o livro todo é um livro que é O Homem do Castelo Alto. Ele não tem esse nome no livro, né? Qual o nome dele no livro, Kaique?
Putz, agora eu não lembro. Eu não lembro.
Então, mas existe esse. Mesmo que esse livro existe na vida real, existe ele na obra, existe ele, que diz que a Alemanha e o Japão perderam a Segunda Guerra Mundial.
Olha que irônico.
Então, e todas essas pessoas, eu acho que não, menos o Frank não acaba não lendo esse livro.
É.
Mas você vai ver que várias dessas pessoas vão se deparar com esse livro. E as pessoas vão falar, você tem que ler esse livro e refletir sobre isso.
O Kel, o nome do
Oi.
livro, dentro do livro, é também O Homem do Castelo Alto.
Ah, ótimo. Ah,
Né?
é verdade, tanto que naquela hora fala assim, ah, mas aqui não tem nenhum castelo alto. É verdade.
É, exatamente.
Quer comentar alguma coisa? Eu posso continuar. Eu falo o dia inteiro, se deixar.
É, eu vou comentar um pouquinho sobre esses personagens, porque são bem interessantes, porque são vários núcleos, né? Alguns se encontram e outros não, né? O da Juliana, o começo do livro vai mostrando uma contextualização de como é a vida dela naquele momento, e depois ela sai em uma aventura, assim, viajando assim pela estrada com um italiano, né? E é engraçado isso, porque ele que apresenta esse livro para ela. Ele é um caminhoneiro, né? E acaba se mostrando ser mais do que isso também. É interessante quando ela descobre isso. Eu acho que é o núcleo mais impactante que tem no livro, porque o final dele é o que dá aquele plot twist que comentamos no começo do nosso podcast.
É, porque se ele não tivesse apresentado o livro para a Juliana, ela é a primeira pessoa que vai ter a curiosidade de confrontar o autor do livro e falar, pô, me explica.
Isso.
Eu não entendi. Tá bom, eu entendi, mas de onde você tirou isso? De que raio veio essa ideia para você? Eu
Isso.
quero saber. E como a Juliana é uma pessoa de plena atitude, ela vai correr atrás do autor. Então, isso aí vai ser muito interessante também para nós.
Isso é verdade. E outros dois núcleos aqui. Tem mais três, isso. O outro é o que a que eu já comentou, que é sobre o Frank Frink, em que esse já se intercala com outro núcleo, em que ele se ajunta com outro ex-funcionário da uma indústria, e eles abrem essa empresa deles de tentar copiar, né, artigos autênticos americanos e revender assim para e vender, na verdade, para lojas do ramo. É a pirataria sendo descrita aqui, e o modo que eles também vendem para a loja do Robert Tilden, que ela também já comentou, é bem interessante. Você não não adivinha que são eles vendendo até o momento em que é revelado. Isso que...
Pô, você não precisa... Isso foi um spoiler. É. Não foi legal. Mas assim, o legal é que você vai ver o seguinte. É pirataria, mas ao mesmo tempo eles saem da monotonia.
Isso.
Então isso é interessante também. Perceba esse pensamento deles, é bem legal. E vai comparando tudo isso com os dias de hoje. Tudo isso acontece. Quando você tá numa indústria, algo pesado, 5 notícias por semana, pá, 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 tá difícil. Né? Uma coisa... Pô, deixa pelo menos o pessoal ouvir isso, tá? Desculpa, depois você corta. Foi engraçado. Aí você pensa e fala assim, não, isso tá errado, vamos fazer de novo. E você percebe que você não tem clientela. Mas você vê que o seu conteúdo, que o seu produto é melhor do que o anterior. Ele é mais autêntico que o anterior, porque o outro já é totalmente igual. Então, eles... Só que aí você também vai ver a malandragem. O jeitinho brasileiro não é só brasileiro. Porque ele existe nesse livro. Perceba nesse livro que é a maneira, o jeito deles de vender para os comerciantes. Que o que você falou, né? É muito interessante também.
É.
Ah, não deixando de esquecer... Não deixando de esquecer... Não esquecendo. Não esquecendo que o Frank é um judeu.
Isso, eu ia tocar nesse assunto também. Em que o Frank, ele retrata uma classe de personagens aqui bem interessante. Que são os judeus, né? Como os nazistas ganharam essa Segunda Guerra, os judeus, eles ainda estão sobrevivendo penosamente. Só que a questão é a seguinte. Se vocês repararem, assim, os judeus, principalmente nessa época, eles têm um traço característico, né? Que é forte, que vem do Oriente Médio, né? Que depois eles foram se disseminando pela Europa. E que é aquele... que tem um certo traço característico no nariz, na área dos olhos também, essas coisas. O que eles fazem, então? Eles pagam uma cirurgia plástica para mudar esses traços... Para ficarem mais americanizados, mudam a sua identidade e continuam estando em vários cargos, em várias diferentes classes sociais. Nesse mundo aí, em particular, criado pelo Philip Dick, e os alemães mal estão conseguindo identificá-los, né? Porque quando identificam, é morte certa, mais holocaustos, né? Então é bem interessante isso de que eles continuam mantendo a sua fé, os seus princípios, e estão sobrevivendo de modo bem de espionagem, digamos assim, bem disfarçadamente, nesse novo mundo, nessa nova realidade. Eles se adaptam rapidamente. E isso leva para um outro arco, um outro núcleo aqui, do Mr. Baines, que é o...
Espera, posso só comentar uma coisa sobre
Sim.
isso? Deram adentro dois
Sim.
fatos. No, no dos judeus e no dos negros, que ele já comentou, japoneses e alemães.
Sim.
Judeus. Hoje em dia, tem muita gente que a gente não sabe que é judeu. Quando a gente vê, nossa, tal pessoa é judeu, você fica, uau, como assim? O vocalista do Disturbed era um judeu. Eu acho que ele também abandonou na fé, mas... ele é judeu.
Uhum.
Você sabia disso?
Eu não sabia disso,
cara. Então, o vocalista do judeu é o Dave. Eu esqueci o sobrenome dele, uhum. mas ele é judeu.
Sim.
Eu tenho muitos judeus por aí que nem o nariz parece.
Uhum.
Né? E o interessante é que fala assim, nossa, pô, mudou tudo, gente. A Segunda Guerra Mundial mudou. O mundo é diferente. Como assim? Tipo, o Japão e a Alemanha ganharam a Segunda Guerra Mundial. Mas se você for pensar, os japoneses são mal vistos, né? Você vê alguém, um japonês fazendo uma prova, você pensa, ah, ele vai mal. Não, pelo menos eu não tenho isso tão frequentemente,
uhum.
né? Você fica com medo. Eu fui fazer uma prova, eu vi que tinha bastante japa na sala, eu já sabia que não tinha passado. Você viu o olho, você já sabe.
É aquele estereótipo danado.
Então, e os negros, eles são escravizados, eles sofrem preconceito. Por que os negros estão sofrendo preconceito? Pô, tudo bem, faz sentido, né? Nazistas, uhum, e tal. Mas talvez nós sejamos meio nazistas também, né?
Sim.
Os americanos talvez sejam meio nazistas. Uhum. E todo mundo que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Será que somos meio nazistas também?
É uma boa reflexão. Será que a gente está mudando o status dessas etnias em nossa sociedade, ou estamos apenas segregando cada vez mais? É uma boa pergunta mesmo, sabe? O jeito que é tratado isso no livro também te faz pensar desse jeito também. Principalmente depois daquele plot twist, né? Mas é bem interessante saber disso. E como eu ia dizendo, o Mr. Baines aqui, esse no outro núcleo do livro, ele é um judeu disfarçado também. Ele já revela isso logo no começo da apresentação desse personagem, então é nada muito chocante de saber. Mas ele tem um núcleo bem interessante, porque envolve uma certa conspiração. E ele trata desses assuntos com o personagem Nobusuke Tagomi, que é um japonês que está em um alto escalão aí nessa sociedade também. E é interessante ver como é tratado a classe japonesa. Será que tá certo eu falar classe japonesa?
Não, eu acho que os japoneses, né?
É, fica melhor, né?
A nacionalidade.
Isso, é. Como os japoneses são tratados nessa sociedade, principalmente nesse arco e no arco do Robert Tilden também. E é pequeno, não traz tanto peso para a trama. É mais interessante quando se cruza com o arco do Frank Frink. Mas
na verdade, eu achei que o Robert Tilden tem uma grande importância, porque ele vai ter influência com o Tagomi e com o Frank Frink. Então, ele vai estar em duas partes da história. E você vai entender por que ele está em duas partes da história. Porque, primeiramente, você vai ver um pouco da máfia, um pouco das enganações. Não tem italiano, mas tem máfia. Tá bom? Um detalhe, né? Você vai ver que ali tem uma coisa bem estranha que você vai ver entre o Tagomi. Então, você vai perceber ali que existem certas mentiras, existem umas coisas estranhas, uns papos. Que papo é esse, Willy? Sabe?
Sabe o que é interessante sobre a gente conversando sobre os japoneses nesse livro? É que o tratam como personagens que vão gostar de explorar mais a cultura americana, né? Porque os americanos estão se sentindo invadidos, né? Pelos japoneses, pelos negros, pelos judeus que estão disfarçados ali, principalmente pelos alemães, né? Então, os americanos se sentem invadidos, assim, e os japoneses são mais gente boa, assim, porque eles gostam da cultura americana, eles compram objetos autênticos americanos, eles...
Eles fazem de tudo, né? Eles querem... Eu acho interessante... é também muito interessante como... Eu acho que é o Robert Tilden, que ele tem isso, que ele tá com uma amante, não é a esposa dele, é uma amante. Não é o Robert Tilden, não. É o dono da empresa que o Frink trabalhava.
Que o Frink trabalhava,
é isso. Que é Frank Frink, tá? Então por isso a gente chama de Frank, às vezes Frank é Frank Frink. Engraçado esse nome.
Sim.
Esse dono dessa empresa, enquanto ele tá traindo a esposa dele com uma das amantes, ela confronta ele sobre certa coisa. E ele comprou alguma coisa na loja do... É isso, ele comprou na loja do Steeler. Ele fala assim, olha, isso aqui, ó, é legítimo, não sei o quê. Então essa amante pega e fala assim, como você sabe que é legítimo? Você nem sabe se é legítimo. Nem você, nem ele. Aí ele fica, tipo, revoltado com a mulher, né, meio que manda ela embora. E ela vê o quê? O livro O Homem do Castelo Alto na estante dele. Ela fala assim, você leu? Ele fala, não, é da minha mulher, ela que leu. Então você devia ler também. Então, um pouquinho... Olha, siga o conselho dessa mulher, gente. Siga o conselho dela.
É verdade, é verdade. E, E falando sobre as outras nacionalidades aqui, as outras classes, os japoneses são tratados dessa maneira, tem os judeus que estão disfarçados, né? E os negros são olhados principalmente pela perspectiva do Robert Chinatown, que é um preconceituoso com tudo, com japoneses, com alemães, com tudo. E ele olha, tem uma hora que ele olha para um negro que está ajudando a carregar malas de outras pessoas, e aí ele vê que tem um outro que está ali perto do prédio. E aí ele olha assim para ele e fala, ele pensa, né, que absurdo, um negro que é ali sem fazer nada, ele deveria vir aqui e me servir, que não sei o que, sabe? E esse tipo de visão ainda é presente na nossa sociedade também. Porque tem muita gente que acha que esse tipo de pessoa só serve para servir, só serve para ser empregado e muitas vezes ainda ser humilhado, sabe?
Então, eu posso dar uma leitura, que foi mais ou menos, que me faz uma crítica ao fascismo, né, que é muito legal, e eu vou fazer um comentário que é sobre os primeiros movimentos contra o racismo, né? Um dos primeiros movimentos, junto com o Martin Luther King, foi o da Rosa Parks. Foi muito famosa, né? Foi uma grande causa. E acontecia quando nos ônibus haviam assentos para brancos e para negros. Já é um baita racismo, uma coisa ridícula isso. Mas não acaba aí. Quando todos os assentos dos brancos estavam ocupados, se havia algum negro no centro dos negros, ele tinha que se levantar para dar lugar à pessoa branca, à pessoa caucasiana, né? Para que ela se sentasse. E a Rosa Parks foi a primeira pessoa a negar. Ela negou e falou assim, não, eu não vou dar lugar para você, não. Como assim? É o meu lugar, eu vou ficar sentada. E foi interessante essa batalha dos negros, porque quando ela fez isso, as pessoas falaram, quase prenderam ela, aconteceu uma série de coisas, expulsaram ela do ônibus. Mas os negros ficaram quase um ano sem andar de ônibus, assim quase falindo a companhia de ônibus. Os transportes, eles estavam morrendo, estavam doendo as pernas, mas eles iam andando para qualquer lugar que fosse. Assim quase falindo a empresa de ônibus americana, eles conseguiram com que essa lei fosse abolida, e até hoje todo mundo pode sentar juntinho.
É importante, que é muito legal você trazer isso aqui, porque isso mostra que a partir da perspectiva do Robert Chilton que é apenas um sub-humano que está ali e só serve para servi-lo, e não tem ideia da força que tem essa etnia em todas as sociedades, em todos os países. A maioria da população do planeta é negra, então tem muita força. E também é interessante ver se a raiz também ideológica que tem aqui, né? O tipo de poder é bem flexível nos Estados Unidos, não é, Raquel? Pelo que eu me lembro, o modo de governo ali é bem flexível, mas para quem ainda não viu o mapa, ou nem assistiu a série também do Castlevania, tem a série, eu não assisti ainda, mas os Estados Unidos são divididos ao meio, né? Metade para o oeste é japonês e metade ao leste é alemão, não é? E aí essa parte alemã é um pouco mais rígida, mas ainda é um pouco mais flexível, não é?
Espera, um pouco mais rígida, mas um pouco mais flexível, como assim?
É, tipo, não sei como explicar, os dois, todos os Estados Unidos ali são, tem um modo de governo um pouco mais flexível, certo? Só que na metade alemã é um pouco mais rígida, entendeu? Uhum. Continua flexível, só que é um pouco mais rígida do que em comparação com a metade japonesa.
Ah, sim.
Entendeu? Ficou melhor,
qual,
né?
Qual é a nacionalidade mesmo do Tilden, que tem preconceito contra todo mundo?
Ele é americano.
Ele é americano. O que é legal, né? Você ver isso, não que é legal, tipo, que legal você ser preconceituoso. Não por isso. É interessante você ver que os Estados Unidos não ganharam a Segunda Guerra Mundial nesse contexto, né? Neste contexto, eles perderam. E eles perderam e estão sempre juntos com dois povos que venceram. E ainda assim, eles meio que discriminam todo mundo.
Snobs, né?
É, né? Daqui a pouco eles vão construir um muro no meio do... Que é isso, né?
Que referência. Eita, que referência. Ai, caramba. E, Kel, que nota você daria para esse livro?
Esse, vamos fazer pelo... Dando notas para os vários conceitos do livro, que assim a gente junta e dá uma nota melhor, né?
Ah, ok.
Porque a gente não pode considerar o livro... pode considerar o livro como um todo, mas seria bom a gente dividir por etapas. A história, todo mundo viu, não tem outra nota a não ser 10. Gente, a história, o contexto, a maneira como foi inspirado para escrever, não tem outra maneira, não tem outra nota a não ser 10.
Isso é verdade.
É, não sei se você concorda comigo, mas...
É, concordo,
mim,
é 10.
A escrita dele, ou como você disse, eu disse que ela é um pouco maçante, mas não que ela é um... Não é que nem Maquiavel, ela não é que nem alguns clássicos da nossa literatura. Não. Ela é boa, mas por vezes ela é complicada. Ela é complicada porque ela traz muito conteúdo. Então até o que é ruim é bom. Então eu daria uma nota meio 8, um 8,5 para a escrita e para como você desenvolve, né? Como uma frase puxa outra, como você fala, eu preciso ler mais uma página, eu não preciso mais ler mais uma página.
Uhum.
Nesse sentido. Eu dou uma nota. Eu vou dar um 8.
Ah, eu daria um 9.
Tudo bem. Ah, cada um vai esperando. Se nós não formos dar nota para essa reviravolta, explode o nosso...
a escala explode aqui.
Explode.
Uma bomba nuclear, assim.
Eu chorei no ônibus. Eu terminei de ler esse livro, eu tava no ônibus. Eu chorei. Porque eu fiquei, como assim? Fiquei muito bolada mesmo. Eu realmente chorei.
Oh.
Não, eu chorei de raiva por não ter percebido.
Ah, tá.
Não sei de raiva. Então, o post-it também é totalmente 10. Então, se eu fizer uma nota entre 10 e 10, 8, que vai dar um 28, dividindo por 3, vai dar um 9,333.
Essa é a matemática. Então, beleza. Assim, aí arredondando, pode ser um 9,5?
Pode ser um 9,5.
Beleza. E Kel, por que você pudesse definir bem brevemente, assim, como se fosse um parágrafo de 3 linhas, por que quem está ouvindo esse podcast deve ler esse livro?
Olha, você deve ler esse livro para você pensar um pouco mais sobre o mundo, sobre as mudanças que pensamos que fazemos no mundo, se realmente fazemos essas mudanças. Você olhar para esse livro, ler todos os personagens, ver que nem sempre somos o mocinho que pensamos na história. Então, para você que se vê como mocinho, em todas as histórias coloca-se no lugar da pessoa mais legal. Para com isso, que você não é legal, você não é mocinho, você não tem que ser defendido por ninguém. E aprenda isso com esse livro.
Isso aí. Eu acredito que tem que ler exatamente endossando o couro aí pela visão de mundo que o autor tem, mesmo o livro sendo anos e anos antes, e também porque a partir dessa leitura você vai encarar todas as camadas de sua vida de modo diferente, e isso vai mudar também sua perspectiva sobre outros livros. Porque você vai começar a querer analisar deste jeito também os outros livros também. querer tirar lições para a sua vida, ver se a nossa realidade é realmente diferente ou não, ou o que você está fazendo para mudar o que você identificou como algo ruim ali naquela história. É algo que realmente é para mudar mentes. Amigos, por favor, leiam esse livro,
Leiam, leiam.
está sendo publicado. Leiam, esse livro está sendo publicado pela Aleph. E o Philip K. Dick tem vários livros muito legais também, que você pode estar conferindo.
A Aleph mesmo tá publicando um outro, que tem um robô no meio do título, mas eu esqueci o nome do título. Mas a própria Aleph tem alguns títulos do próprio autor. Quando você for ler qualquer livro, eu sei que tem muita gente que já sabe disso, mas não vale, não, para não esquecer, para relembrar, para valer a pena. Qualquer livro que você leia, veja se primeiro veja se esse livro te acrescenta algo. Se não estiver te acrescentando nada, se esse livro não estiver te acrescentando em âmbito nenhum, desista de ler esse livro. Não continue lendo livros desse tipo, se não for te ajudar em nada. Quando você estiver lendo um livro, veja o que isso tem a ver com o seu cotidiano. Não é porque tudo que é escrito tem uma razão. Toda a arte é feita por alguma razão. Até o abstrato, a gente olha aquela coisa e fala, nossa, o que é isso? Tem uma razão e você pode pesquisar e existe realmente uma razão para aquilo. Então, quando alguém escreve qualquer coisa, tente entender o contexto e tente levar ele para você. Tente aprender com o personagem. E toda vez que você vê um erro do personagem, veja se você também não comete esse erro e aprenda a reparar esse erro. E a não ser que você queira ser essa pessoa cheia de erro. Pode continuar sendo também, a escolha é sua, eu não posso interferir. Mas pense a respeito.
Exatamente, exatamente. E com essa bela, bela frase aqui, belas frases da Raquel, vamos terminar esse quadro. Espero que tenhamos acrescentado bastante para o seu dia, que você leia esse livro e que confira mais casts aqui.
Ah, pode comentar. Se qualquer coisa, pode mandar e-mail pro nosso e-mail, se quiser deixar o nosso e-mail certo, porque nós gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre esse livro, sobre esse cast. Se for sobre o cast, pode comentar, mas se for sobre o livro, se for aquele spoiler, pode mandar um e-mail para ninguém sentir.
Para não pegar spoiler, ler o comentário, exatamente. Entre aí no site do Multiverso News, entre aí no nosso blog, no Bookstime Brasil, entre aí nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Estamos sempre por ali, então entre conosco nesse debate e principalmente leia. Leia. Quanto mais leitura na nossa vida, melhor. Ok?
Ah, e outra coisa, vamos abrir um espaço para indicações. Se alguém quiser muito que debatamos sobre algum livro específico, alguma obra específica, algum quadrinho específico, pode comentar.
Exatamente também, Kelzinha. Então, fique de olho aí nas novidades. Esse aqui é um quadro que está sendo avulso. Toda quinta-feira ainda temos o nosso podcast, nosso Cappuccino Cast, sobre os variados temas da nossa cultura nerd pop, ok? Bom, nos vemos no próximo. Tchau!